This is the Internet Governance public session on March 10th, 2016, in the Atlas Room from 9 a.m. to 10:15 a.m.
Good morning. Good morning.
Bom dia, senhoras e senhores. A sessão vai começar daqui a uns minutos e eu sei que alguns de vocês são muito tímidos, então peço que venham aqui pela frente, nas primeiras fileiras, aqui nessa área. Vamos contar quantos vocês são aqui e se não tivermos suficientes pessoas, não vamos receber o pagamento. E também para as perguntas, né, e para os participantes. Muito obrigado. É difícil aqui termos uma sessão no último dia, depois da gala, celebrando. Eu tentei mentalmente fazer com que chovesse para o pessoal chegar aqui, mas não deu.
If you want to give it one more minute and up to you. When you say count, you mean the actual time? I'll ask if they can. Yeah. Thank you. That clock in the front, you know, the red clock with the.
That guy.
That, you know, the red clock in front of the chair.
Yes.
That's a sort of countdown clock, is it? But
it can be a countdown clock.
Can it display the real time?
It can.
Yeah. Thank you.
Sure. Let me get the power supply.
Because she should be. Yeah.
Sure.
Yeah. Thanks so much. No, it's no rush. Yeah.
Well.
I think I'll move over here. Well, no, I'll probably sit at the end. Yeah. Yeah. Well, come sit down the front. I'll close the door.
You might say what the session is.
For the what?
You said this session.
Oh, right.
What the session
is. What, in case people
say
are.
Say up there.
Right, no, okay. Ladies and gentlemen, we're about to begin.
Senhoras e senhores, vamos começar. Esse é o grupo intercomunitário sobre governança de internet. Se vocês estão para isso, tudo bem. Se não estiverem para isso, também muito bem. Então, vou passar aqui o microfone para a nossa presidente. Muito obrigada, Nigel. Eu sou Marília Maciel. Estamos por começar a sessão pública para a governança da internet e isso foi organizado pelo grupo intercomunitário de governança da internet, também com a ajuda do pessoal da ICANN, e agradecemos o apoio e todo o trabalho desse grupo de trabalho. E essa sessão tem já virado uma tradição no cronograma da ICANN, em que compartilhamos os desenvolvimentos do ano e mostrar como a ICANN pode receber os impactos do que acontece no ecossistema. E eu acho que talvez para a diretoria da ICANN, o CEO e o pessoal, também esse é um momento importante para que possam entender as preocupações da comunidade no que tange à governança da internet. O pessoal e a diretoria da ICANN muitas vezes são chamados para representar a ICANN em fóruns e é importante que eles ouçam a comunidade, a voz da comunidade, as posições sobre questões da ICANN. Então, essa sessão é muito útil. Então, vamos ver a agenda de hoje. Essa sessão vai estar dividida em duas partes. A primeira, para falar sobre o processo Wishes Mais 10, o processo de revisão. Vamos ver os resultados da revisão e o que esperamos para o futuro. E vamos ter a participação do embaixador Benedito Fonseca, que é diretor do Departamento de Relações Exteriores do Brasil, o senhor Peter Major, assessor especial de TI para o governo da Hungria e presidente também da Comissão da ONU para Ciência e Tecnologia para Desenvolvimento, o senhor Jungtai Masango, do Programa de Tecnologia para o IGF da ONU. E a segunda parte vai ser para falar sobre uma questão que está na agenda, que é de grande preocupação, e que é a fragmentação. A fragmentação da internet, a abertura da internet, e temos relatórios aqui que foram publicados recentemente. E temos aqui um dos autores, o senhor Drake, para falar sobre esse relatório. E mais tarde vai vir o senhor Patrick Farsham, o presidente do SISAC. Ele agora está em outra reunião, mas virá logo. E também o senhor Ihsan Durdu, assessor do Ministério de Transportes e Comunicação, o ministro da Turquia, e representante do GAC para a Turquia. Então, essas são as questões sobre as que vamos falar hoje. E antes de entrar no primeiro ponto da agenda, quero mencionar que houve uma reunião de alto nível do GAC há uns dias e vamos ouvir um relatório sobre o que foi debatido pelo senhor Hussein, do Departamento da ONU e o Departamento de Relações Exteriores do Marrocos. E ele está aqui para falar conosco. Muito obrigado. Bom dia. Eu gostaria de agradecer o co-presidente pelo convite. Eu gostaria de falar em francês e espero que a tradução esteja pronta. Muito obrigado por ter me convidado para apresentar o desenvolvimento da reunião de alto nível de governo, 7 de março, foi na segunda-feira, depois da abertura oficial da ICANN. E, primeiramente, eu quero refletir um pouco sobre a gênese da reunião e também para explicar rapidamente de onde vem essa reunião de alto nível. A primeira delas foi em Toronto, 2012, a segunda em Londres, junho de 2014, e essa aqui é a terceira, então. O conceito dessas reuniões de alto nível surge de uma recomendação da equipe especial para a responsabilidade e a transparência da ICANN, a ATRT. Portanto, é uma recomendação desse grupo de trabalho e que vai para a diretoria da ICANN para documentar o nível de engajamento do governo e de manter esse compromisso e manter o processo para que a ICANN possa interagir com os funcionários governamentais e para discutir sobre questões e políticas públicas. Portanto, a reunião de Marrakech faz parte desse processo e também participa na elaboração dessa recomendação. A reunião esteve presidida pelo ministro El Alami, que todos vocês conhecem, que é o ministro de Comércio e indústria e investimentos do Marrocos. E terceiro, o programa, que tem a ver com o contexto da reunião e como foi também em Londres, em 2014. E essa reunião surgiu depois do anúncio do governo americano para a transição da Iana, e a reunião em Marrakech, então, se encontra no final desse processo de transição. Então, o processo está vinculado com textos e reflete os últimos desenvolvimentos no que tange às questões estratégicas discutidas na ICANN e no GACI, especificamente. O programa esteve dividido em 14 sessões, as duas primeiras para todas as discussões aqui em Marrakech e sobre a transição da Iana, com discussões, e a segunda sessão tem a ver com a responsabilidade e transparência da ICANN e a nova função do governo. As outras sessões também são importantes. Elas são, aqui foram tratadas as políticas públicas para os novos nomes de domínios genéricos e também a capacidade de desenvolvimento para participar mais ativamente no debate da ICANN. E constatamos que houve muitos países presentes aqui na ICANN e que houve, então, uma sessão reservada para tentar explicar o que a ICANN faz para o desenvolvimento dos governos e também como os governos podem participar ativamente. Depois, tivemos a sessão de encerramento que permitiu ao ministro apresentar um resumo aos presidentes sobre como foi o debate, que não trata sobre as negociações, mas é um resumo dos debates com a única responsabilidade do presidente da reunião. O ministro El Alami também informou que e daqui a umas semanas ele mesmo vai apresentar seu próprio relatório sobre essa reunião, que será apresentado no site da ICANN. E por isso essa reunião é pública e foi pública, aberta para todas as comunidades, não apenas para os governos, mas também para as comunidades e o mundo. E o ministro é quem exigiu que fosse dessa maneira. Então, agora, eu quero voltar para o último ponto, as apreciações do Marrocos e vis-à-vis do mundo, e quantos objetivos a reunião alcançou os seus objetivos, e foi uma ocasião para expor aos ministros, aos funcionários, como foi a dinâmica da reunião no GAC, o que a ICANN faz, e especificamente as deliberações do GAC, como elas funcionam, porque às vezes tem governos que se perguntam o que é a ICANN, o que é que o GAC faz. Então, devemos muitas vezes justificar as viagens e os deslocamentos. Então, devemos explicar o motivo de por que participamos dessa discussão. E segundo, quanto ao objetivo, também tivemos uma importante participação de muitas pessoas, 185 participantes na reunião de alto nível, 97 países, 22 organizações intergovernamentais que participaram da reunião, 35 ministros que também estiveram na reunião de Londres, e entre eles também tivemos mais de 4 países que não são membros do GAC. E então os esforços de sensibilização para fazer com que o máximo número de governos participe. Então, GAC é mostrado aqui. O objetivo, então, é demonstrar que a ICANN é uma organização aberta sobre um modelo inclusivo, transparente e aberto. E eu acho que... E no comunique do GAC, vamos manifestar que somos 162 países membros, o que é muito importante, inclusive, em relação a outras organizações. Então, é um esforço de sensibilização que deu frutos. Para a preparação, houve um trabalho enorme de parte da Holanda, comitês nacionais que prepararam essa reunião de alto nível e que enviaram mais de 190 convites através de canais diplomáticos, através do consulado do Reino do Marrocos. Foi um trabalho que começou muito antes, 7, 8 meses antes da reunião do Marrocos, e o resultado foi esse, tão positivo. O formato da reunião permitiu alcançar o objetivo de fazer participar uma quantidade importante de delegações e de ouvir as perspectivas nas 4 sessões. Nós tivemos o objetivo de termos um debate interativo com os ministros e também com a pessoa responsável da ICANN. E, portanto, tivemos uma parte de declarações ministeriais que permitiu que o ministro chegasse até a ICANN, até Marrakech, e ele foi muito preciso. Foi uma declaração de menos de 4 minutos, porque foi uma reunião de um dia, 4 sessões, é muito pouco. E depois eu quero falar, se vocês me permitem, falar sobre como elaboramos esse programa de trabalho. O programa está vinculado com o contexto de discussões dos sindicatos, falamos sobre as discussões no GAC e em outros grupos constitutivos, e também a questão da responsabilidade, e trabalhamos de uma maneira inclusiva, com uma conversa aberta, depois da reunião em Buenos Aires e depois em Dublin. E tivemos muitas teleconferências, mais de 10, com os membros do GAC, com trocas de e-mails muito importantes. Então, é assim que elaboramos esse programa, com base a essa abordagem aberta e inclusiva. A presença dos responsáveis da ICANN nos deram a ocasião de transmitir a mensagem de responsabilidade da ICANN, que eles ficam um dia inteiro nessa reunião, o que demonstra transparência, responsabilidade e a presença da ICANN. E tivemos também, e eu quero concluir por aqui, destacamos que essa é uma novidade, porque incluiu a possibilidade de termos outras reuniões de alto nível, e tivemos a declaração da senhora ministra do Canadá, o ministro do Reino Unido, que está aqui, que fez um discurso para apresentar as perspectivas e oportunidades oferecidas por essa reunião. Então, eu acho que eu quero concluir por aqui, e se há alguma pergunta, eu fico disponível para respondê-las.
Muito obrigada, Dismarília Maciel. Foi muito importante esse seu relatório sobre a reunião de alto nível e a questão da conscientização dos outros governos e o papel da ICANN no ecossistema da internet. Vamos passar para a primeira parte da sessão, que será dedicada ao processo de revisão da WISIS. Como você sabe, a cúpula mundial da sociedade da informação foi em 2003 a 2004, a primeira fase, há um documento que foi aprovado, especialmente a agenda de Tunis. Esse documento previu que houvesse uma revisão 10 anos depois, e várias organizações internacionais e facilitadores da UIS se envolveram nesse esforço. Documentos muito interessantes foram produzidos em relação a esta revisão. Queríamos ouvir ao senhor embaixador Benedito Fonseca, que é assessor do Departamento de Questões Científicas e Tecnológicas. Muito obrigado, senhor embaixador. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o representante do governo do Marrocos pelo relatório que fez, e gostaria de agradecê-lo, em primeiro lugar, por ter nos recebido tão amavelmente nessa reunião, em preparação para a reunião e a organização para que pudéssemos realizar nossas tarefas aqui na ICA de 55. Parabéns. Queridos colegas e amigos, nós achamos que o ISIS mais 10 foi uma reunião extraordinária. Eu tive o privilégio e a honra de participar em várias das partes preparatórias, fases preparatórias, em 2013, no processo do ITE, que convergiu para o evento de alto nível de 2013. Esse processo e outros envolveram consultas aos grupos, além de representantes de governos. Lembramos que houve contribuições diretas ao processo de Nova York. O IGF também foi um ator muito importante para a fazer contribuições, e tivemos a oportunidade de participar nas preparações locais, que também foram bastante extensas. Era isso que eu gostaria de destacar da UISIS mais 10, por a convergência de vários processos importantes. Houve contribuições significativas, houve não só a reunião de Nova York, mas também a reunião de várias outras processos. Eu gostaria de destacar também que na UISIS mais 10 foi uma tentativa de conciliar diferentes culturas. Quando ao dizer isso, a Unesco, ITU, IGF e os órgãos nacionais e internacionais fizeram contribuições. Com isso, nós nos referimos a diferentes configurações, culturas que se envolveram para que, no final, o documento fizesse sentido. Os que participaram na UISIS 2005, isso já existia, mas certamente nessa revisão de 10 anos, houve muito mais atores, tudo era muito mais complexo em comparação a 10 anos antes. Então, o resultado final da nossa avaliação foi bom. Eu acho que quando nós levamos em consideração que poucas semanas antes da UISIS mais 10, na reunião de Nova York, havia dúvidas dentro da comunidade e também dentro de governo se conseguiríamos alcançar um consenso final. Havia preocupações de que talvez o resultado do processo do UISIS mais 10 levaria a um conflito de expectativas. Eu acho que conseguir chegar a esse documento que foi incorporado pelos governos e pela comunidade, conseguimos, então, desviar desse sentido negativo e E diplomaticamente tentamos encontrar textos que expressassem as diferenças, mas eu acho que estabelecemos fundamentos comuns para trabalho futuro. Reafirmamos a validade do marco da UISIS, do processo da UISIS, o que eu acho que é um sucesso já, porque estamos reafirmando que 10 anos depois de todos esses conceitos, alguns foram resultado. De um trabalho artesanal, por assim dizer, bastante complexo e detalhado. Esse é o resultado de discussões iniciais. Eu estava presente em Nova York durante a preparação e, em certo momento, achamos que seria inadequado redefinir ou reformular o documento da UISIS. Houve discussões importantes também, houve debates que nos mostraram que não iríamos a nenhum lugar tentar definir o que seria a segurança ou modelo multissetorial. Nós nos demos conta que o marco, que com todos os pesos que emanam dos documentos da UESIS, ainda nos faz sentir confortáveis em relação a como seguir adiante. Isso eu acho muito importante. É claro, nós atualizamos alguns aspectos, especialmente achávamos que deveríamos ligar tudo o que fizermos agora com os novos objetivos de desenvolvimento sustentável, que nos deu fundamentos bastante sólidos para energizar o nosso trabalho futuro e deixar claro o que nós fazemos em termos de governança da internet tem a ver com as metas de desenvolvimento sustentável e que isso trará benefícios a todos. Nós acordamos estender o IGF, que na nossa avaliação é um resultado excelente, embora a posição brasileira durante as negociações, que aceitaríamos não só o prolongamento da IGF, mas transformar o IGF num órgão permanente. Nós achamos que o IGF tem um papel único e achamos que seria bom que fosse um órgão permanente, mas eu acho que esse manter por mais 10 anos já é um passo. Há também um compromisso em trabalhar com o conceito de uma melhor corporação. Eu acho que nós devemos, em relação à IGF e o GAC, entender melhor e tentar operacionalizar o conceito de melhor cooperação, utilizando, então, diferentes conceitos do que é isso e quais são as questões envolvidas, ter mais clareza em relação a isso. Bem, com isso, eu faço comentário sobre o que está acontecendo aqui na ICANN 55. É importante relacionar isso com o que aconteceu anteriormente, com o que fizemos antes. Nós dissemos isso, nós valorizamos muito a ICANN como uma entidade multissetorial com essa abordagem de baixo para cima. É muito claro para nós que o mundo exterior olha para a ICANN como um órgão multissetorial por excelência, na qual não só apenas discutimos e trocamos ideias. Eu não gostaria de limitar o IGF a isso. Eu acho que o IGF tem tido resultados substantivos, mas qualitativamente há diferenças muito claras entre o que fazemos e na IGF e o que acontece na ICANN. Então, é essa entidade multissetorial que produz resultados, que toma decisões. E eu acho que para o mundo exterior é muito importante, porque isso afeta o que acontece na ICANN, afeta a forma com que o mundo exterior vê essa abordagem multissetorial. E agora é importante que a ICANN avance utilizando, então, o marco da WISIS, esse marco que se aplica a todas as instâncias da governança da internet. Nós achamos que não há uma solução de tamanho único em relação ao que acontece à ICANN, que é a gestão de recursos críticos da internet, e essa abordagem multissetorial de baixo para cima. Nós achamos que é a forma mais adequada de fazê-lo, então, para lidar com ciberdefesa, cibercrimes, pode isso demandar configurações diferentes, mas nos sentimos muito à vontade em trabalhar com a configuração atual da ICANN. Bom, eu já estou terminando. Eu acho que isso é o que é mais importante nesse sentido. E eu queria também falar da posição que temos. Eu acho, queria garantir, pelo menos da parte da nossa delegação, do que nós temos nesse processo, é o que está acontecendo aqui. Eu acho que noções centrais da WISIS, como o modelo multissetorial, esse é o modelo preferido e adequado de fazer a gestão da internet, independente do tema, e permitindo a participação total de todas as partes. Agora, como isso será feito em relação a cada tema, será diferente, mas temos que garantir que todos os envolvidos e todas as partes possam exercer plenamente a sua participação. E temos que evoluir em direção a esse objetivo, que eu acho que é totalmente compatível com o marco da WISIS. E eu acho que isso está alinhado com os objetivos da NET Mundial, que tivemos a honra de receber no Brasil e que se estendeu além da comunidade da ICANN. E emitiu a mensagem dizendo que a ICANN deve se desenvolver tornando-se uma organização que seja direcionada e tenha a participação de toda a comunidade da internet mais ampla. Nós vamos acompanhar, então, o trabalho da ICANN para que tornar a visão que tivemos há 10 anos atrás uma realidade. Muito obrigado, senhor Benedito Fonseca. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vocês têm perguntas. Eu acho que nós precisamos ouvir os outros palestrantes. O senhor Fonseca explicou muito bem o que aconteceu, e vamos ouvir o senhor Peter Major para que fale sobre o que aconteceu no grupo sobre uma corporação melhor que mapeou as diferentes organizações envolvidas na governança da internet e tem diferentes entendimentos do que é uma melhor cooperação. Você gostaria de pedir que cada um falasse só 5 minutos para podermos responder as perguntas do público.
Obrigado, Marília. Eu vou continuar em francês por uns minutos para agradecer o governo do Marrocos pela organização da ICAN 55, particularmente agradecer os representantes que organizaram uma reunião de alto nível e que contribuíram para o sucesso e em permitir que os membros do GAC assinassem o relatório final do CCWG. E a Marília mencionou que o documento resultante do WSIS realmente estipula o mandato para restabelecer o grupo de trabalho de cooperação. Não me perguntem o que é aumentar ou melhorar a cooperação. Aqui temos pessoas que sabem muito disso. E, então, só dizer que é uma expressão diplomática, pelo menos para mim, que nos dá uma noção sobre as funções da IANA e a supervisão da IANA e essa transição e esse momento histórico e com que todos os órgãos constitutivos aprovaram. E também isso vai para a diretoria, depois a diretoria vai encaminhar para a NTA, que talvez mude o significado básico dos termos de referência sobre a melhoria da cooperação. Então, essa ideia surgiu na agenda de Tunes, em que o secretário geral foi encomendado de começar as consultas e talvez alguns de vocês se lembrem que ele era uma figura legendária da governança da internet que começou as consultas em 2006. Acho que a consulta começou em 2008. Em 2010 houve uma das Nações Unidas, depois outra em 2012, com uma abordagem mais ou menos multissetorial. E houve países que não gostaram dos resultados das consultas, então foi decidido criar um grupo de trabalho dentro do grupo de da Comissão para a Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento da ONU e depois de ter esse bem-sucedido grupo de trabalho houve melhorias que também está no CSSDD e depois então a comissão conseguiu contribuir para essa questão também. E como disse a Marília, o grupo de trabalho estabelecido era um grupo multissetorial com 20 Estados-membros do CSTD, também dois membros do processo original do WSIS, a Suíça e a Tunísia, e 55 representantes de cada grupo de partes interessadas. E o grupo começou fazendo uma pergunta sobre a importância os aspectos importantes sobre que nós achávamos que seria importante de melhorar quanto à cooperação. E começamos a debater e a procurar os problemas reais para a cooperação e começamos o exercício de mapeamento e também ver que outros mecanismos existiam para lidar com isso. Em decorrência disso, também identificamos as lacunas em que deveríamos melhorar ou superar. E eu acho que esse foi um resultado muito útil, que foi utilizado por outros fóruns no ecossistema de governança da internet. não tivemos tempo suficiente para completar o trabalho, claro. E nunca esse trabalho fica completo. Mas depois tivemos 5 reuniões e, como resultado do Wishes My Days, o grupo de trabalho vai ser restabelecido. E vocês devem ler cuidadosamente o documento resultado, que diz que a nossa missão começou desse zero, desta casa zero, procurando recursos. E me encomendaram criar o grupo de trabalho. Então, lancei já o processo. E realmente deixei bem claro que eu quero que esse grupo seja multissetorial, que inclua também a sociedade civil, a academia, a comunidade técnica, o setor comercial e organizações internacionais, além dos Estados-membros. E eu, então, iniciei o processo de maneira a termos uma composição similar ao do grupo de trabalho que tínhamos tido antes, que foi muito útil. Para mim, sempre aqui o que é importante é obter confiança. É o que nós mais queremos, ter a confiança dos participantes do grupo de trabalho. E, como eu disse, não estamos começando pela estaca zero. Já temos uma base para o documento. Então, é importante termos os membros antigos e os novos, porque é muito importante termos a memória institucional nesse processo. Esse processo, quando começar, vamos ter em maio uma reunião da comissão. E antes vamos ter um anúncio no começo de abril com a aprovação da comissão, eu espero, na reunião anual. E o sistema da ONU é complexo. Temos um Conselho Econômico e Social que deve aprovar tudo isso para o final de julho. Então, como eu disse, eu acho que para julho já vai ficar mais claro onde se encontra essa transição. E eu acredito que essa transição vai acontecer e que deveremos concentrar-nos em questões não relacionadas à supervisão, mas em questões já identificadas por todos nós e em que tenhamos, eu espero, resultados bem-sucedidos. Nos pediram que tivéssemos já os resultados em meados de 2018, também em 2017 e 2016, e eu planejo ter 5 reuniões, aproximadamente. E, como eu disse, eu sempre sou otimista sobre os resultados. Então, fico aqui aberto para responder as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada. Fala Marília, Peter Major, por compartilhar suas ideias. Eu quero passar aqui o microfone para o senhor Ilson Durdo. Muito obrigado. Eu vou falar menos. Estou aqui do lado do presidente, vou ser breve, mas como sabemos, como disse o embaixador da Fonseca e Peter, WISIS é uma plataforma de discussão sobre questões de governança na internet e estendeu o mandato por mais 10 anos. Esse mandato, que é determinado nos parágrafos 72 e 78 da Agenda de Tunis. E eu quero agradecer a todas as partes interessadas, governos, a comunidade comercial, sociedade e tal, porque realmente esse foi um esforço comunitário. Essa questão de ter um mandato estendido, não apenas para 5 anos, mas para 10 anos. O pessoal esperava que fosse por 5 anos. E isso demonstra a importância desse processo. Então, E os membros também disseram que o fórum deve continuar demonstrando progressos com participação de partes importantes de países em desenvolvimento. Também mencionou que apoiavam as recomendações do grupo do CSTD sobre melhorias e também a sua implementação. E eu queria mencionar também que o IGF e a ONU estão comprometidos com implementar essas medidas e estamos fazendo todos os esforços possíveis. Estamos encorajando os países em desenvolvimento para participar e o secretariado foi reforçado. O engenheiro da minha equipe pediu que eu cumprimentasse eles e eu vou mencionar os seus nomes. Anya Gengo, Eleonora Massetti e Brian Gutman, eles estão em Genebra agora. Eles estão participando de forma remota. Então, por favor, aplausos para eles que estão participando desde a Suíça. E também o IGF foi implementado para incorporar os STDs no nosso trabalho e isso de extensão para mais 10 anos. Como vocês sabem, temos o IGF 2015 no Brasil. Eu quero agradecer o governo brasileiro e o presidente do processo, o senhor da Fonseca, e também a CGI pelo incrível trabalho. Para aqueles que estiveram lá, realmente foi o melhor IGF. E o seguinte IGF será no México. E a primeira consulta pública vai ser iniciada em 6 de abril. E estamos esperando ainda o novo MAG para ser anunciado, talvez esta semana ou a próxima. E acho que então vou deixar agora, vou acabar por aqui, deixar o espaço aberto para perguntas. Muito obrigada, diz Marília. Eu tenho aqui que tomar uma decisão muito difícil, temos pouco tempo, então o que eu vou fazer é passar para a seguinte sessão sobre fragmentação e deixar as perguntas para o final. Vou pedir aos apresentadores para eles serem breves. E Peter Drake, você pode falar um pouco sobre essa fragmentação? William Drake, sim, muito obrigado. Eu sugeri já pelo Skype que deveríamos omitir essa sessão e deixar que os outros apresentadores também possam falar mais sobre isso. Temos 2 minutos, então não vale a pena que eu faça a minha apresentação sobre fragmentação. E, além disso, temos as perguntas e respostas. Olivier Crepin, temos uma prorrogação dessa sessão por mais 10 minutos. E eu peço desculpas, disse o senhor William Drake. Eu tenho que ir embora para outra reunião. Tem pessoas que usaram. Fala Patrick Falsum, de fato. Ele não pode ficar. Então, ele sugere que falemos sobre essa questão em outro momento. Então, vamos continuar falando sobre o WSIS e talvez a questão de fragmentação para outra reunião. Eu sinto muito porque é um assunto muito importante, a questão da fragmentação. Patrick, peço desculpas pela administração do tempo. Muito obrigada. Eu sou Marilyn Cade. Acho que temos muitas pessoas que são, é a primeira vez que estão aqui e realmente vejo colegas que participaram dessas sessões também durante muito tempo e também aqueles que estão aqui, os novos aqui nesse segmento. Temos levantado muitas questões complexas e talvez deveríamos aproveitar a oportunidade de programar a próxima reunião para realmente falar, aprofundar na questão de fragmentação. É um trabalho de umas 80 páginas e, bom, Então, vou agora formular umas perguntas, mas quero confessar primeiro que eu fui membro do grupo de trabalho CSTD para a melhoria da cooperação e eu gostaria de perguntar Peter, fazer uma pergunta direta. Eu também estive presente nas reuniões de Túnez para a redação do documento. Então, eu sei que as relações que têm a ver com o acordo com a IANA e essa relação única do governo de transmitir essa função foram os motores principais que impulsionaram esse foco de, para a consulta de uma melhor cooperação. Mas a internet, desde então, cresceu muito, para muitos bilhões de usuários. E o interesse dos governos, os diferentes organismos dos governos, também dos indivíduos, e que isso seja avançado e o interesse em definir o trabalho de, e melhorar a cooperação tem que ser oferecida. Então, Peter, você poderia comentar um pouco sobre sobre essa questão, para mim, que eu sou antiga, e para as pessoas que chegam pela primeira vez, sobre a evolução, como isso vai impactar sobre a próxima fase de cooperação?
Muito obrigado, Marilyn. Eu tenho que admitir que a ideia original de melhor cooperação evoluiu e tem sido discutida regularmente, dizendo então que os governos devem ter uma posição igual na operação diária da internet. Deve ter, então, pé de igualdade nessa questão. O que eu observei aqui na ICANN é que um dos exemplos dessa melhor cooperação, que mostra que é mais do que isso, não são só os governos, mas todas as partes interessadas estão em pé de igualdade nessas questões. Então, eu acho que isso nos dá o ímpeto para avançar o trabalho, nos concentrarmos em temas como direitos humanos, vários idiomas e outras coisas que são temas importantes de outras partes interessadas, como os governos. E podemos nos concentrar nesses temas, e a maior parte deles já foram discutidos antes, estão sendo discutidos. Eu acho que talvez a gente possa lembrar o que fizemos antes e nos comprometer em avançar. Muito obrigado, Peter. Muito obrigado por permanecer conosco. E você pode intervir quando quiser, próximo a falar. Bom dia. Sou Ribeiro, CNSO. Eu gostaria de colocar no trabalho, no radar do CCWG, sobre a questão de que a sociedade civil estará presente na reunião interministerial, e há alguns objetivos que estão relacionados com os interesses da ICANN. Quanto à governança da internet, a estrutura deve refletir valores democráticos e deve ser transparente e responsabilizada. Deve envolver a participação igual de todos os participantes e países. Então, chamamos aos membros que apoiem o processo da sociedade civil. Os processos devem ser abertos e promover a concorrência, o que vai estimular a inovação. E nós também queremos recomendar o software livre e a não discriminação aos fornecedores aos provedores de internet e promover o crescimento econômico e a comunicação. Então, eu acho importante levar adiante essas ações. Muito obrigado, Renata Ribeiro. Nós temos o hub remoto do Paquistão. Então, a gente vai passar para a próxima pessoa aqui e depois para o hub remoto. Eu sou a ICT AF, eu sou do Zimbábue e trabalho na África do Sul. Eu sou o Next Gen também. Eu tenho uma pergunta quanto à governança da internet. Você mencionou que vocês estimulam a participação dos países em desenvolvimento. Quais são as estratégias para estimular a participação dos países em desenvolvimento? Muito obrigado. Eu gosto, Chungetai, você gostaria de falar? Muito obrigado. Fala, Chungetai. Nós estamos falando com todas as partes envolvidas de formas diferentes. Uma dessas formas é estimular as pessoas a participar das reuniões do IGF, das consultas públicas. Se for ao nosso site, você olhar o financiamento, há instruções como se inscrever para o financiamento, para participação em reuniões. Também estimular para as reuniões regionais e locais do IGF, também escolas durante as férias, para que as pessoas possam interagir melhor. Obrigado. Obrigado, Chingatai. Faz Marília. O Hub do Paquistão está pronto. Pode falar. Paquistão, vocês podem falar. Falta som aqui na sala. Não podemos ouvi-los. Talvez haja um problema com o microfone no Paquistão. Vamos, então, eu vou falar em francês. Muito obrigado a todos os painelistas. A minha pergunta é, dada sua experiência, qual seria o modelo ideal de governança da internet? Eu sou do Next Gen, eu participei de diferentes sessões. Qual é o melhor modelo para a governança da internet, especialmente pensando na sustentabilidade desse projeto em outro país? A gente deve seguir modelos locais ou internacionais? Alguém gostaria de responder essa pergunta? Embaixador Fonseca, por favor. Muito obrigado. É uma pergunta difícil, porque o que nós defendemos é que não há um único modelo para a governança da internet. E no caso da ICANN, em relação à gestão de recursos críticos da internet, talvez esse modelo não seja adequado para outras questões. Uma coisa que é um unificador em relação aos diferentes modelos, há pressuposições básicas que emanam da WISIS, que deve ser multissetorial, permitindo a participação completa e total dos participantes em termos de responsabilidades e papéis. Essas formulações podem ser adaptadas para diferentes temas e o que permite a participação completa de todos os setores dentro do ambiente da ICANN necessita de uma configuração diferente de outras organizações. Só para deixar claro, em relação ao cibercrime, o Conselho da ONU, no Conselho Europeu, perdão, foi desenvolvida uma convenção entre os países com o apoio da comunidade multissetorial. Então, é uma abordagem que é muito diferente da que é usada dentro da ICANN quanto à gestão de recursos da internet, mas isso é incorporada pela comunidade. Então, isso depende de cada operação. Isso demonstra de que não há um modelo único, que há modelos diferentes, mas há uma pressuposição comum que deve haver participação de todas as partes em termos de seus papéis e responsabilidades. Muito obrigado, embaixador. Eu vou tentar responder ao Paquistão e gostaria, então, de um breve comentário de cada um dos painelistas. Nós temos a pergunta do Paquistão, mas não temos o áudio. A pergunta foi de Mohamed, do ISOT, Paquistão. É muito estimulante ver que a proposta da transição da IANA foi aprovada por todas as organizações constitutivas e há passos importantes a serem tomados agora. Gostaríamos de perguntar se sua visão há algum plano de backup. Já foram colocados muito trabalho nisso e vai ser uma decepção se isso não for levado adiante. Há mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Muito obrigada. Arsen Tungali, da República Democrática do Congo. Eu gostaria de fazer a minha pergunta em francês. A minha pergunta é especificamente por Tchengetai Mesango. Eu vi que ele ficou surpreso de que a ONU prorrogou o prazo da UESES e do IGF em vez de 5 anos para 10. Por que foi prorrogado para 10 anos? E quais são as garantias que o secretariado da IGF vai dar para continuar supervisionando, ter o seu papel de supervisão? Muito obrigado pela pergunta. Fala Tchengetai Mesango. As opções eram 5 anos, 10 anos ou permanente. O acordo foi de 10 anos e gostaríamos de agradecer à comunidade, porque isso não poderia ter acontecido sem o apoio total da comunidade, dizendo que o IGF era útil. Qual é a garantia que eu posso dar de que essa abordagem multissetorial vai continuar? Eu disse, bom, isso depende da comunidade. A ONU está comprometida com isso. Vamos acompanhar a agenda de Tunis. Está escrito no mandato. Então, depende da comunidade continuar a ser ativa e se engajar nesse processo para garantir que isso aconteça. Muito obrigado, Tchengetai, diz Marília. Peter, você gostaria de fazer algum comentário? Você quer dizer quanto a Marilyn ou os comentários final, porque estamos já chegando ao final do nosso horário. Eu gostaria de dizer que esse compromisso é de todos nós para continuar o mesmo espírito dentro do IGFE. Eu acho que nos poderia dar um marco bastante sólido, baseado na prorrogação que foi nos dada e também quanto à utilidade do IGF. E deve continuar assim. Bom, dito isso, eu gostaria de mencionar o envolvimento da ICANN também na melhora do IGF em si. Nós tivemos um grupo do CSCD, ou CSTD, e do exemplo que nós recebemos da ICANN em termos de modelo multissetorial. E isso funcionou muito bem para nós. Então, eu acho que há fóruns, incluindo IGF, ONU e a ICANN, em que estão de acordo em termos de métodos de trabalho. É claro que há diferenças naturais, mas eu acho que estamos no caminho certo. Muito obrigada, Peter. Talvez o embaixador Fonseca gostaria de fazer últimos comentários. Muito obrigada. Quando eu respondi a pergunta do público, mas eu acho que a pergunta, de fato, era sobre mecanismos domésticos, locais. Eu gostaria de lembrar que, no nosso caso, nós temos uma experiência já de mais de 20 anos trabalhando com um órgão que é efetivamente multissetorial, que está encarregado de alguns aspectos relacionados à internet, que é o Comitê da Internet Brasileiro. E há 2 anos também adotamos uma legislação chamada Marco Civil, que tem a ver com a legislação de direitos civis na internet, que foi desenvolvido a partir de uma consulta bastante ampla. E temos, então, portanto, uma base local bastante forte. Esse é um exemplo do que nós fizemos internamente. É obviamente que isso não pode ser automaticamente replicado e deve ser ajustado às características e culturas de cada país, mas estamos convencidos que é importante desenvolver mecanismos locais e internos. E quanto ao futuro da governança da internet e outros fóruns que vão discutir esse tema além da ICANN, o que eu acho importante é basear, seria agregar, mas temos que trabalhar sempre em relações de respeito mútuo, não só entre governos, mas contra governos e instituições não governamentais. Eu acho que devemos reconhecer uns aos outros e estarmos abertos à participação e levando em conta seus papéis e responsabilidades, evitando os aspectos retóricos da discussão. Nós temos que encontrar coisas práticas, formas práticas de realizar as coisas, não ficar só na retórica. E a cooperação é muito importante porque vai nos permitir identificar concretamente quais são os temas, os mecanismos existentes, o que devemos fazer, se há lacunas que devem ser abordadas, olhando isso de forma bastante ampla, levando em conta sempre a promoção da participação completa de cada parte, levando em conta seus papéis e responsabilidades. Eu acho que isso se aplica não só à ICANN, mas a outras organizações multilaterais que estão se abrindo para maior participação das partes interessadas. Eu acho que aquelas organizações que inicialmente que são instituições não governamentais devem levar em conta a participação dos governos para que coletivamente possamos avançar para melhorar o ecossistema geral de governança da internet. Muito obrigada. Sim. E San Lourdes, eu sou assessor do ministro de Transporte e Comunicações da Turquia desde 2005.
Eu quero... Aqui há várias questões que foram comentadas aqui. E não temos muito tempo, mas eu quero só frisar alguns pontos aqui. E nós, na Turquia, acreditamos no modelo multissetorial, de baixo para cinco, esse processo de tomar decisões para a governança, os processos de governança da internet. E nós apoiamos a governança da internet, seu modelo, sendo a sede para a AGF em 2014, em Istambul, com mais de 3 mil participantes. Eu sei que isso é muito difícil, e aqui eu quero agradecer os colegas do Brasil com essa reunião tão bem sucedida da IGF no Brasil. E agradecer a Helmut Glaser e o senhor embaixador da Fonseca e pelos esforços feitos para que a reunião IGF fosse tão bem sucedida. Mas como não conseguimos tratar certos pontos especificamente... Ai, desculpe, eu quero também agradecer meu colega de Marrocos por sediar essa reunião da ICANN de alto nível em Marrakech. Realmente foi uma experiência surpreendente, maravilhosa. Mas eu quero falar sobre a questão do treinamento aqui. Se a gente não tem internet, tampouco tem problemas que vão sem internet. Então, há países que devem criar as normativas para terem uma infraestrutura da internet. E, às vezes, isso é ignorado por muitos países em desenvolvimento. E há muitos países que carecem de recursos ou que têm justificativas comerciais por não terem projetos de instalação de internet. Essa é uma questão bem difícil. Devemos garantir para esses países mais promoção, mais apoio. E talvez eu possa dar alguns exemplos à Turquia. Nós fizemos o melhor possível e desde o Ministério, que foi encarregado de políticas de internet, aplicações de ICTs, essa é a minha indústria, meu setor. E estamos fazendo o melhor possível para reunir recursos para que haja suficiente infraestrutura. Agora temos mais de 12 milhões de usuários em uma população de 55 milhões de móveis e 45 milhões desses 50 e tantos subscritores têm banda larga. É realmente um orgulho. E essa assinatura em banda larga está aumentando ainda mais na Turquia. Então, fizemos os maiores esforços para que os jovens tivessem a oportunidade para aprender a utilizar a internet, acostumar-se aos conteúdos locais. Então, elaboramos alguns projetos importantes, o projeto Afatik, do qual estamos muito orgulhosos. É um projeto que conecta mais de 600 mil salas de aula no país. E cada estudante, então, recebeu um laptop para garantir um trabalho bem interativo. dentro do sistema educacional e que o conteúdo educacional possa ser transferido para formato eletrônico. E também criamos oportunidades para que os desenvolvedores de conteúdos locais e de conteúdo educacional trabalhassem no idioma turco. Também os aplicativos do governo, e temos 25 milhões de usuários do e-government, serviços de e-government. Estamos quase 1.400 serviços de institutos de governo que estão abertos para o público agora com internet gratuita. São projetos importantes que garantem que as pessoas tenham realmente o serviço básico para satisfazer suas necessidades de internet. E como o governo do país em desenvolvimento, realmente devemos ter motivos suficientes para que as pessoas utilizem a internet. E para que não fiquem afastados da revolução digital do mundo. E que para que os cidadãos fiquem imersos nessa revolução digital e não afastadas dela. Muito obrigada, disse Marília. Não temos mais tempo, mas eu vou passar o microfone aqui para as palavras de encerramento. Realmente não é só um comentário para concluir, mas sobre a questão. Quero comentar sobre o treinamento. É uma questão muito importante. Parte importante para reunir as pessoas, para informar grupos, isso também na sociedade civil, governos, ONGs e outras partes. Então, reunir as pessoas é importante, mas também devemos garantir a participação ativa dentro dos fóruns. E o modelo da ICANN é muito importante. Com essas equipes de engajamento de diferentes regiões, a África, da América do Sul, que tiveram resultados muito bons. Também quero destacar a importância sobre o apoio financeiro para os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos para que possam assistir às reuniões da ICANN. Para que mais pessoas da África e de outras regiões possam participar das reuniões da ICANN nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigada, Jess Marília. Obrigada pela paciência e a presença. Pedimos desculpas pelas alterações que tivemos na agenda, mas talvez na próxima reunião possamos aprofundar mais na questão da fragmentação da internet, mas eu quero agradecer aqui aqueles que falaram. Tivemos uma revisão sobre os WISIS, detalhes e sobre a continuação do IGF, e há muito interesse pela parte da comunidade da internet nessas questões. Então, para a próxima vez, prometemos conversar sobre a fragmentação da internet. Muito obrigada.